Olá, está no ar mais um BDF Entrevista. E, se estou aqui, estamos falando de eleições, as eleições 2026. Começaram, já vamos aí para a quarta semana de corrida eleitoral. E o Brasil, de fato, segue na intensa cobertura da eleição nacional, da eleição nos estados, acompanhando tudo aquilo que está na agenda política do país. Hoje, para debater o processo eleitoral, eu recebo aqui Adão Preto, candidato a deputado estadual pelo PT do Rio Grande do Sul. E é uma satisfação enorme recebê-lo aqui, Adão. Muito obrigado por ceder seu tempo, muito obrigado por estar aqui conosco no Brasil de Fato.
Olá, Igor Carvalho. Primeiro, dizer da satisfação e da alegria de conversar contigo e com toda a audiência do nosso Brasil de Fato, essa potência da comunicação que cumpre o seu papel verdadeiramente da democracia, respeitando e trazendo a boa informação. Então, eu quero agradecer muito pela oportunidade de conversar contigo e com toda a audiência.
Legal, muito obrigado, viu, deputado, pelos elogios. Eu queria começar com a gente falando um pouquinho sobre a trajetória da tua família, né? Muito antes, agora já desde 2022, nós temos escutado e temos visto o MST caminhar para a política institucional. Esse ano nós teremos 16 candidaturas de pessoas que são candidatos ligados ao MST ou que ainda estão em assentamento ou que têm sua trajetória confundida com o movimento. A família do senhor é uma família que tem a trajetória confundida com o movimento, né? É uma família fundadora do movimento e desde muito tempo uma família, seu pai, iniciou essa trajetória, né? Uma família que entende a importância da disputa institucional, do movimento entrar para a disputa da política institucional. Queria que o senhor falasse um pouquinho quais os benefícios que esse caminho institucional pode trazer para o movimento e como tem sido para a família essa imersão na política institucional.
Muito bem, Igor. Primeiro, rapidamente, contar breve a nossa história. O meu pai, o Adão Preto, que foi o primeiro colono, o primeiro pequeno agricultor a ser eleito deputado estadual, constituinte em 86, por uma decisão coletiva. Naquela época, no auge da luta pela terra, o Adão Preto, junto com João Pedro Stedile e tantas lideranças, se mobilizaram antes da eleição, né, em 82, 83, nos anos início dos anos 80, na criação do MST. Meu pai dizia: tem tanta gente sem terra e tanta terra sem dono, ou tanta terra concentrada na mão de poucos. E criaram, constituído esse grande movimento. Mas mais do que a luta social, do que os movimentos, viram a necessidade também de entrar na institucionalidade, do colono largar a enxada e pegar a caneta. E o meu pai, né, um agricultor, pai de família, 9 filhos, tinha a sua propriedade, 24 hectares, lá em Miraguaí, na região norte do estado do Rio Grande do Sul, viram no Adão Preto, um ministro da Eucaristia, que tinha o dom da palavra, da poesia, da gaita, além dessa grande liderança política que ele exercia, viram nele essa pessoa que pudesse representar. E o Adão Preto se elegeu, um homem simples, da mão calejada, agricultor e um dos fundadores do MST. E de lá para cá, exercendo seus mandatos. Em 90 foi eleito deputado federal, na época, ó, teve um mandato só de deputado estadual, e sempre teve muito firme essa postura de um pé na luta e outro no parlamento, que era a frase, né, da marca dos seus mandatos. E o meu pai, muito cedo, faleceu em 2009, com 63 anos, e deixou esse legado profundo, um legado não apenas para a família Preto, mas para todas as pessoas, as lideranças que acompanharam os seus mandatos, a sua trajetória. E naquele período, o Olívio Dutra, né, nosso ex-governador, que é uma referência política para o Brasil, mas especialmente aqui para o nosso estado, falou que alguém deveria que seguir o mandato, a luta do Adão Preto. E aí viram na pessoa do Edgar, meu irmão, que hoje é nosso candidato a vice-governador, e o Edgar se elegeu o deputado estadual mais votado da esquerda do Rio Grande do Sul naquele momento. Muito pela história, pelo legado, e assim foi da mesma forma esse que vos fala. Eu fui candidato a vereador em 2016, fui eleito vereador em Viamão, e depois fui candidato a vice-prefeito em 2022, à direção do MST, junto com outras lideranças do estado do Rio Grande do Sul. Viram em mim, né, essa possibilidade de ter um espaço na Assembleia Legislativa. E fomos eleitos em 2022 com 66.457 votos. Então eu sei da importância da luta social, né? Ela é muito importante, como diz, né, as nossas lideranças, a política ela é que nem panela, que nem cozinhar feijão, tem que ser exercida na pressão, independente de quem estiver no governo, do federal, no governo do estado, mas a luta institucional é fundamental também para ter lá uma liderança, um porta-voz para levar os seus pleitos, as reivindicações. Então, eu tenho exercido esse mandato muito em sintonia com a nossa base, tenho percorrido o estado de ponta a ponta nos 4 anos do nosso mandato. Como dizia o meu pai, o Adão Preto não pode ser um político Copa do Mundo que aparece de 4 em 4 anos para pedir voto. Então, todos os anos do nosso mandato, só para ter uma ideia, Igor, o ano passado, que não era um ano eleitoral, nem municipal e estadual, nós passamos por 280 municípios que eu visitei, que teve uma reunião, que teve uma plenária, que teve uma audiência. Então, a gente exerce o mandato na plenitude e com a presença muito forte no interior, nos assentamentos, nos municípios do nosso estado.
Agora, Adão, queria falar um pouquinho, antes de entrar nos meandros da experiência na Assembleia Legislativa, conversando com petistas do Rio Grande do Sul, sei que houve um apelo e havia uma certa comoção para que o seu nome fosse levado para Brasília, mas que a decisão foi por manter a disputa regional, manter a disputa na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Queria entender por que da decisão, deputado.
Acho que isso é fruto do mandato que nós constituímos aqui, Igor, muito atuante, como eu disse, com muita presença, com as pautas em sintonia com a nossa base social, e talvez viram em nós essa possibilidade de disputar uma cadeira no Congresso Nacional. Eu fico muito feliz, muito honrado, isso foi no final do ano passado, nos procuraram, falaram da necessidade de ter essa renovação também, mas na época botamos no nosso coletivo, no nosso conselho do mandato, tem um conselho com muitas lideranças do estado inteiro que participam, que todo semestre a gente faz uma reunião para prestar contas, mas também para receber as ideias, as sugestões, e tivemos a compreensão que a prioridade nesta eleição é a reeleição do presidente Lula e também ganhar o governo do estado aqui no estado do Rio Grande do Sul, ganhar o governo. E eu falei, tchê, eu não tenho essa prioridade, essa vaidade de ser agora o primeiro mandato, nós precisamos consolidar esse mandato na Assembleia. E aí, bom, a grande maioria compreendeu, né? O Edgar Preto, na época, o meu irmão, era pré-candidato a governo do estado, e eu falei, nós botar o nome para ir a federal pode criar alguma dificuldade interna, tem as disputas, né? Nós temos uma boa bancada, bons mandatos a nível federal aqui do estado do Rio Grande do Sul, e aí, cria, querendo ou não, acaba tendo uma disputa interna, e esse não é o foco. Nós precisamos manter o presidente Lula, né? Ganhar o nosso projeto nacional. Aqui no estado do Rio Grande do Sul teve essa mudança na conjuntura, inclusive a pedido, né, foi nacionalizado a nossa disputa aqui no estado também, em virtude da campanha do presidente Lula. O PDT entrou em campo para apoiar o presidente Lula, mas pediu para que o estado do Rio Grande do Sul eles tivessem a cabeça de chapa, e o Edgar, meu irmão, de uma forma grandiosa, na minha opinião, que poucos fariam o que ele fez, deu um passo à frente, né, ele fala isso, e abriu mão, né, para a Juliana Brizola, que é a neta do Leonel de Moura Brizola, que é a nossa candidata a governo do estado aqui. Então, constituímos uma grande frente aqui no estado do Rio Grande do Sul, e estou com muita esperança que nós vamos ganhar as eleições aqui com a Juliana e com o Edgar também. Então, foi legal, um pouco disso, dessa conjuntura de Brasília. Então, acho que nós temos que consolidar, na minha opinião, esse mandato, uma ferramenta importante dos movimentos sociais. Então, estamos no caminho correto.
Tá certo. Adão, o senhor falou agora aí da disputa estadual e citou seu irmão, Edgar Preto, que é candidato a vice-governador. E assim, eu não quero aqui ficar nem... Não é o perfil do Brasil de fato, não quero entrar em polêmicas. O Edgar já está correndo o estado com a Juliana. A chapa parece que teve adesão, se tornou competitivo, já aparece em primeiro em algumas pesquisas, a chapa da Juliana Brizola com seu irmão, o Zuco, foi ultrapassado por ela nas últimas semanas, mas eu queria falar um pouquinho, e aí sair do âmbito familiar, falar um pouquinho com o petista Adão Preto. O PT abdicou nesta eleição, agora pela primeira vez na sua história, o Rio Grande do Sul é talvez dos três estados onde a presença do PT seja mais forte, onde haja uma maior tradição do PT de atuação política, de ocupação de cargos. Teve Tarso Genro, teve Olívio Dutra comandando o estado. Porém, o PT esse ano abdicou de disputar o estado. Para o eleitor, para o militante, para o parlamentar petista do estado, não é um recado um pouco ruim, Adão?
Confesso, Igor, que naquele momento nós ficamos um pouco machucados, sentidos, até porque a pré-candidatura do Edgar estava muito bem. Edgar se preparou ao longo desses 4 anos, foi candidato na eleição passada, por um detalhe, não fomos para o segundo turno, faltou 2.400 votos naquela eleição para o Edgar Preto ir ao segundo turno, ou seja, mostrou que tem capacidade, tem liderança, e ao longo desses 4 anos se preparou novamente para ser o candidato, foi o presidente da Conab, que mostrou também capacidade de gestão, reergueu a companhia, tirou o Brasil do mapa da fome pelas políticas da Conab, isso é reconhecido inclusive pela ONU, que era um pedido que o presidente Lula fez ao Edgar. Então, mostrou que tem liderança política e capacidade de gestão. Mas veio essa conjuntura nacional, que nós também temos que ter a sensibilidade, a compreensão, que o presidente Lula, naquele momento, há 3 meses atrás, a conjuntura estava ainda muito embaçada, digamos assim, né? Estava encostado o presidente Lula com o filho do ex-presidente. E agora distanciou, enfim, caiu a máscara dessa turma, na minha opinião, e o Lula abriu uma larga vantagem comparado com há 3 meses atrás. Mas o PDT, naquele período, então, solicitou a cabeça de chapa aqui no estado do Rio Grande do Sul, e o Edgar, de uma forma de grandeza, o Partido dos Trabalhadores, nós sempre tivemos candidatos aqui, como tu disse, Igor, já governamos o estado do Rio Grande do Sul com Olívio Dutra e com Tarso Genro, que são nossas referências, que fizemos belíssimas administrações, inclusive na gestão do Olívio Dutra foi quando teve o maior número de assentamentos no estado do Rio Grande do Sul, teve mais de 5 mil famílias assentadas no governo do estado do Olívio Dutra. Então tem essa grande marca positiva da reforma agrária, da agricultura familiar, que muito nos orgulha, e que nós somos desta vertente política também. Mas enfim, teve essa alteração no quadro eleitoral, estamos com 8 partidos, né? Nunca na história a esquerda teve uma frente política tão potente como agora, mas enfim, acho que o momento é esse, vamos olhar para frente, estamos contentes com a parceria com o PDT, com a Juliana Brizola, colocamos todos os nossos planos de governo, as nossas principais bandeiras da defesa da reforma agrária, da agricultura familiar, da valorização do serviço público, de defesa e manutenção do patrimônio público do Estado do Rio Grande do Sul. Todos esses eixos estão incluídos no plano de governo. Então, agora é hora de olhar para frente, percorrer esse Estado e ganhar a eleição a nível estadual também. Então, estamos empolgados, contentes com a parceria. A Juliana tem uma trajetória também, já foi deputada estadual, sempre teve posição em defesa do nosso povo gaúcho, dos trabalhadores, então olhar para frente, a chapa está bonita, está boa e vamos vencer.
Ora, deputado, em 2022, o Bolsonaro fez 56% dos votos no Rio Grande do Sul e o Lula 44%. A candidatura, mas eu queria só fazer um registro, porque em 2022, inclusive, viu, Adão, nós estávamos, o Brasil de Fato sempre fica ao vivo o dia inteiro acompanhando a apuração, dando os dados, e foi impressionante a reta final realmente do Edgar ali. Ele chegou em vários momentos, 2 horas antes do resultado final, em vários momentos ele estava na frente, voltava, ia para terceiro, ia para segundo. Foi uma apuração impressionante mesmo. E acumulou força, tem total razão, acumulou força. E a presidência da Conab deu ainda mais força para ele, acumulou força para esse período. Uma pena que não vejamos o Edgar na corrida eleitoral. Adão, você acha que essa chapa, com o suporte ainda da candidatura da Manuela Dávila, do Pimenta, pode dar força para o Lula vencer no Rio Grande do Sul esse ano? Ou será mais uma vez um estado do Sul que o PT vai perder?
Eu acredito que tem grande possibilidade, viu, Igor? Eu tenho percorrido esse estado de ponta a ponta e percebo um sentimento muito favorável para o nosso campo político, especialmente para o presidente Lula. Só para nós ter uma ideia aqui para os nossos telespectadores do Brasil de Fato, o estado do Rio Grande do Sul foi o estado que mais recebeu investimentos do governo federal nesse último período. Por toda essa situação climática que nós enfrentamos aqui, gravíssima, né, com a enchente, mas nesse momento difícil que o nosso povo gaúcho precisou, que os municípios precisaram, pois foi o governo federal que estendeu a mão. Eu acompanhei o presidente Lula das 5 vezes que ele veio aqui na enchente. Eu só não consegui ir na primeira por conta que as pontes não tinham acesso como chegar até, até o centro do estado do Rio Grande do Sul. Mas eu vi, o presidente acompanhei, e todas as promessas, as falas do presidente foram cumpridas. Eu vi ele se emocionar, chorar de emoção e disse: agora é hora do povo brasileiro retribuir tudo aquilo que o povo gaúcho já fez pela nossa nação. Quem perdeu as casas vai ter casa nova, né? As pontes, a infraestrutura, todas elas foram readequadas e concluídas, boa parte das obras que ficou naquele momento. Então, acho que o povo gaúcho vai lembrar e vai retribuir. Eu sempre faço a comparação. Nós enfrentamos aqui em 2021 a pior estiagem da história do Rio Grande do Sul. Era o Bolsonaro na época. E sabe qual foi o anúncio que a ministra da Agricultura veio fazer aos nossos produtores e agricultores do estado naquele momento difícil? Foi,
qual foi?
Numa grande feira aqui do estado do Rio Grande do Sul, veio a ministra fazer o anúncio. Né, os agricultores ansiosos, esperando o que o governo ia estender a mão, qual é o crédito, o apoio. Pois a ministra veio pedir para os agricultores rezar para que viesse chuva. Então perceba a diferença de um governo responsável e de um governo que vira de costas no momento de crise, no momento difícil. E eu tenho certeza que o povo gaúcho vai botar na balança um governo que realmente se preocupa com as necessidades, com o povo, com a nossa economia. Né? O nosso estado, inclusive, a economia cresceu acima da média de outros estados por todo o aporte financeiro que o governo federal estendeu aqui no nosso estado. Então, eu percebo que a população gaúcha está olhando diferente, né? Com mais atenção para o nosso projeto, para o presidente Lula. Então, o nosso desafio, né? Inclusive o Edgar Preto, que além de vice-governador, é o nosso candidato, ele é o coordenador da campanha do presidente Lula aqui, que agora, dia 11 de setembro, o presidente vai estar aqui, vamos botar um comício, a meta é botar 30 mil pessoas para receber o presidente Lula. Eu percebo, e o desafio nosso é fazer com que o presidente Lula ganhe as eleições aqui no estado do Rio Grande do Sul. A última eleição, Igor, que o Lula, nosso presidente, ganhou aqui foi em 98, quando Olívio Dutra se elegeu governador. Então, eu estou com fé, com esperança que é possível nós virar a página aqui no estado e voltar a ter um estado de esquerda, né, com um olhar para o Lula, para o nosso projeto.
Agora, Adão, falar um pouquinho sobre a realidade aí no Rio Grande do Sul, falar um pouquinho sobre política local. Queria que você, para quem nos assiste, pudesse fazer, por gentileza, um breve apanhado, uma atualização sobre a situação da reforma agrária durante o governo de Eduardo Leite. Ele está encerrando agora a segunda gestão, fez uma opção após alguns tropeços na sua trajetória no PSD por não ser candidato, encerra agora a sua segunda gestão. Queria uma análise tua sobre como entrega o Eduardo Leite o estado, principalmente na questão da reforma, no que tange a reforma agrária. Adão, por favor.
Tudo bem, Igor. Na minha opinião, esse governo do estado é uma tragédia em vários aspectos. Entre eles, no tema da agricultura familiar e da reforma agrária. Não teve novos assentamentos. Inclusive, tem muitas áreas públicas abandonadas aqui no estado, virando tapera, né? Áreas que foram, inclusive, de empresas públicas que foram concedidas, mas ainda estão no bojo do governo do estado, e poderia estar sendo utilizado para reforma agrária, né, trazer famílias para produzir alimentos, mas estão lá áreas importantes, grandes, paradas, e nós tentando sensibilizar, pressionando, mobilizando a sociedade, mas é um governo que vai na contramão do desenvolvimento dessas famílias. E, inclusive, famílias que estão assentadas, mas que estão com problema de regularização, não conseguem ter acesso a recursos do governo federal por conta da burocracia do governo do estado, que não faz a sua parte. A regularização dessas famílias que já estão em lotes há 5, 10 anos, mas o governo do estado não se propõe nem a isso, né? Que as famílias tenham acesso a crédito do governo federal, que colocou à disposição, por exemplo, o PRONAF-A, né, que é um valor aí de R$ 16 mil para que essas famílias possam comprar equipamentos, né, semente, mas para isso as famílias têm que estar regularizadas e isso parte do papel do governo do estado e muitas famílias, infelizmente, não conseguiram ter acesso a isso pela morosidade do governo do estado. Ou seja, é um governo irresponsável, na minha opinião, com o que se trata com a reforma agrária. E nós temos muito ao que falar aqui no estado do Rio Grande do Sul, de orgulho, de propaganda, a exemplo do nosso produto, da nossa produção do arroz orgânico. A maior produção do arroz orgânico da América Latina, Igor, e os telespectadores, está aqui localizado no solo gaúcho. As hortaliças que abastecem muitas feiras no estado do Rio Grande do Sul, inclusive aqui na capital dos gaúchos e gaúchas de Porto Alegre, sai dos assentamentos da reforma agrária. Então, agroindústrias, cooperativas organizadas, nos dão muito orgulho, mas um governo do estado que, infelizmente, vira de costas para a produção de alimento e especialmente para a nossa reforma agrária. Mas por isso que nós vamos vencer, virar essa página aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu já disse, inclusive, para o governador, que eles têm o pior sentimento do ser humano, na minha opinião, que é a ingratidão, que não reconhece, que não agradece, quando podem ainda falar mal da nossa produção, dos nossos assentados e também do governo do presidente Lula. Como eu disse anteriormente, Igor, o governo federal é o governo que mais botou recurso aqui no estado do Rio Grande do Sul, dos estados da federação. E por outro lado, nós temos um governador que não reconhece, que não agradece. Eu não vi essa postura dele quando era o Bolsonaro, que pediu para os agricultores rezarem naquele momento de seca, de estiagem. Pelo contrário, valorizava ainda. Agora, quando tem um governo federal comprometido, responsável, ele critica e fala mal.
E deputado, nesse ano foi lançado no Rio Grande do Sul também o PNAE agroecológico, que não é uma medida do governo, né? É uma medida de entidades civis, movimentos, teve apoio inclusive do MST. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o PNAE agroecológico e a dificuldade que é fazer com que os estados cumpram metas, tanto do PNAE quanto do PAA.
Exatamente. Nós temos essa possibilidade enorme das compras públicas, né, que é muito importante para manter o agricultor no campo, com renda, com valorização, precisa com que o Estado faça a sua parte. E é por isso, Igor, tem que ter política pública. PNAE, o PA, o Programa de Aquisição de Alimento, que é fundamental, que foi reconstruído agora com essa questão, com a volta do presidente Lula, né, o PA que não tinha mais orçamento. E agora, com a volta do presidente Lula, o Edgar assumiu lá com essa missão e realmente fortaleceu as cooperativas, as agroindústrias, as cozinhas solidárias, levou comida boa e também para as escolas, né, como é o PNAE, que é um papel muito importante, como tem recursos à disposição, crédito, né, nesse sentido. Então, é fundamental ter políticas públicas nessa direção. Inclusive, nós estamos protocolando aqui um projeto na Assembleia para ter o PA estadual, para ser um complemento ao PA nacional. Então, nós precisamos fazer com que o agricultor lá na ponta, lá na base, saiba que tenha políticas públicas, que tenha crédito, que tenha subsídio, para manter ele nessa direção, produzindo comida boa. E nesse sentido, eu aproveito aqui essa pergunta, Igor, para dizer também de um projeto que nós aprovamos aqui na Assembleia, que virou uma referência no Brasil, que é uma política estadual de fomento à agricultura regenerativa, sustentável e biológica. Nós sempre que criticamos esse modelo de produção convencional, com agrotóxico, com químico, mas mais do que isso, o Adão Preto, meu pai, já dizia lá atrás, quando eu era criança, quando for criticar algo, tem que apresentar alguma coisa melhor. E nesse sentido que nós apresentamos esse projeto de lei, que virou uma referência, tem 7 estados que já pediram cópia desta iniciativa, que é uma transição agroecológica, primando por 3 pilares, na minha opinião, que é a preservação ambiental, né? Essa mudança climática está diretamente relacionado com a relação do ser humano com a natureza, então nós precisamos ter esse cuidado. Um outro ponto é fundamental é dar mais renda ao produtor, diminuir o custo de produção, dar autonomia, inclusive, aos nossos produtores, com que ele tenha uma biofábrica na propriedade ou na cooperativa e não ficar refém dessas grandes multinacionais que só pensam no lucro, né? Inclusive elas fabricam veneno e fabricam remédio para as pessoas, a grande maioria dessas empresas. Então nós precisamos ter autonomia aos produtores, produzir bioinsumos, essa transição agroecológica na propriedade. Nós já temos muitas experiências positivas. E um outro ponto fundamental que é a saúde do agricultor e do consumidor. O alto índice de doenças de câncer está diretamente ligado com aquilo que nós estamos consumindo. O agrotóxico em excesso, o químico. Então, nós precisamos urgentemente fazer com que o agricultor, a agricultora lá na ponta, tenha essa oportunidade. Nós queremos, inclusive, que os bancos públicos tenham linha de crédito com juros menores, com incentivo, com apoio para os produtores que estão fazendo essa transição. Então, esse projeto virou uma referência aqui, foi sancionado pelo governo do Estado, ainda não foi regulamentado, já está no plano de governo da Juliana Brizola e do Edgar Preto, mas nós temos muita experiência. O exemplo do arroz agroecológico, aqui as hortaliças já é nessa experiência do biológico, dos bioinsumos, e que é comprovado que consegue produzir mais, dá mais renda ao produtor, preserva a natureza e cuida da saúde. Então são experiências importantes que eu tive a honra de ser, inclusive, convidado para ir lá na COP30 para falar sobre esse assunto.
Legal. Então, o governo Lula deve investir agora no segundo semestre, tentará votar antes da eleição algumas pautas que são consideradas importantes para o Lula, inclusive com perspectiva eleitoral. Uma delas é a PEC da Segurança Pública, tá? Chamada também de PEC dos Estados. Essa PEC é uma resposta, né, uma reação do governo a uma pauta que foi colocada na eleição e que se tornou prioritária nos debates pela direita, que é a segurança pública. O discurso do medo, ele permanece no país há muito tempo. Isso força todo ano eleitoral um debate sobre segurança pública. O modelo de segurança pública é incrível. A mim me parece incrível, porque inclusive o Eduardo Leite se apoiou muito nesse debate sobre segurança pública, mas a direita passa muito tempo nos governos e se na eleição seguinte continua sendo o assunto, é porque eles também não resolveram. Agora, Adão, das pontas para mim da segurança pública é o conflito no campo, né? Conflito no campo, de acordo com a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, em 2024 nós tínhamos 2.207 conflitos no campo no Brasil. Em 2025, 1.593. Desses 1.593, 201 no Rio Grande do Sul. Qual é o papel, deputado, dos estados nesse debate sobre segurança pública e por que que a gente não vê a insegurança do trabalhador rural na disputa com os grandes latifúndios aparecer no debate?
Exatamente, é um tema central, Igor. Muito importante. Infelizmente, muitas famílias, vidas aqui do Estado foram ceifadas nessa disputa, né? E o Estado tem o dever do cuidado, né? Da proteção à vida das pessoas, independente de quem for. Mas a gente sabe que ao longo da história, né, os crimes, especialmente a CPT, que tem todos os dados, todos os números, né, nos lembram Eldorado dos Carajás, tantos crimes cometidos aqui no Rio Grande do Sul, né, a A Roseli Nunes, que inclusive foi com um símbolo, um mártir nosso, uma agricultora que estava em marcha e veio um capanga de um fazendeiro, botou o caminhão e atropelou uma liderança nossa. Então, muitos crimes aconteceram ao longo da história e que precisamos de justiça. Precisamos com que venha a luz, à tona. Inclusive aqui no Estado, esse deputado foi perseguido por defender fortemente a reforma agrária, as pessoas excluídas do Estado, dos governos. Eu fui ameaçado nesse mandato, né? Eu sou o presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, então a gente recebe muitas denúncias e leva ao Ministério Público, à Justiça, e nesse sentido também fica na vitrine, digamos assim, mas nós temos esse compromisso, né, Igor, de estar ao lado de quem mais precisa. Então, nesse sentido, o governo tem que ter esse olhar da segurança pública e, inclusive, fazer esse recorte aqui, Igor. Comparado Bolsonaro com Lula, os índices do presidente Lula são melhores do que Bolsonaro na segurança pública, por mais que eles dizem que a pauta da segurança é a pauta deles, mas não é o que os números colocam, nos mostram. Então, acho que avançamos, mas precisamos melhorar essa sintonia, essa relação da segurança pública com a sociedade. As pessoas têm que ver a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, com um sentimento de segurança e não de medo. Infelizmente, ainda tem, né, esse sentimento muito forte na sociedade, por vários fatores. né? Ao longo da história, isso nos traz na memória. Mas, a exemplo aqui, nós defendemos aqui no Estado do Grande Sul a câmara corporal do soldado. Isso é bom para a sociedade e é bom também para o bom soldado, né? Que cumpre o seu papel verdadeiramente de proteção à vida das pessoas. Então, é uma temática que nós estamos assumindo aqui na Assembleia, um projeto que eu assinei, que eu sou signatário, com que todos os trabalhadores da segurança pública têm que ter uma câmara corporal, né? Como eu disse, é bom para a sociedade, que dá uma garantia, uma segurança, e também para o soldado que trabalha de forma adequada, que ele está cumprindo o seu papel. Então, eu vejo que nós precisamos aprofundar essa pauta, debater com mais responsabilidade, a segurança pública, mas estamos avançando. Um dado que aqui o governador trabalha muito, diz que ele resolveu o problema da segurança pública, mas não é o que está colocado na ordem do dia, viu, Igor? A exemplo dos feminicídios, que é uma bandeira que nós assumimos aqui com muita força, porque a tarefa de mudança cultural, essa sociedade machista, preconceituosa, e é uma tarefa dos homens, na minha opinião, porque quem pratica essa violência são os homens, e é com os homens que nós precisamos conscientizar. Aqui os índices de violência contra a mulher é altíssimo, infelizmente. É o quarto estado do Brasil com maior índice de violência contra as mulheres. Então, o governador que se gaba, né, diz que a segurança pública melhorou e muito, não é o que os dados, os números, as estatísticas colocam. Infelizmente, né, a violência contra as mulheres e outros tipos de violência aqui no Estado do Grande Sul estão muito em alta. Então, isso coloca em xeque esse discurso do governador, que, na minha opinião, vai muito mal em várias as áreas, inclusive na segurança pública.
Adão, nós sabemos, inclusive, pela presença do movimento num número importante no Rio Grande do Sul, o MST tem uma aceitação maior no Rio Grande do Sul, mas ainda assim é alvo de um processo de criminalização no país inteiro que, imagino, respinga aí também. Assim como foi o PT nos últimos anos, e essas últimas duas eleições, e os números nos mostram que talvez essa seja a melhor eleição do PT pós-processo da Lava Jato. Queria te escutar um pouco, em que medida, para quem está na rua fazendo campanha, em que medida esses processos de criminalização do MST e do PT atrapalha o trabalho de vocês?
Acho que não atrapalha em nada, Igor. Pelo contrário, nos ajuda e muito, até porque esse momento eleitoral é momento de conscientização da sociedade, de fazer esse debate profundo, né, o que cada setor representa. E nós temos muito o que falar aqui do nosso movimento. Eu tenho muito orgulho de dizer na tribuna da Assembleia Legislativa a minha origem, que eu venho do MST, que eu já participei de acampamento, né, que eu já participei da luta social. E sabemos a importância de investir na reforma agrária. Investir na reforma agrária é dar dignidade às pessoas, é produzir alimento saudável, é preservar a natureza, é o cuidado do bem comum. Então, isso nos dá condição de andar de cabeça erguida e bater no peito e dizer: eu venho do MST, essa é a minha escola, essa é a minha formação política. E eu tenho certeza que a sociedade, cada vez mais, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, olha com bons olhos esse movimento. Teve muita perseguição ao longo da história. Inclusive, nos grandes veículos de comunicação, né, só se via algo negativo sobre o nosso movimento. Mas agora, de um tempo para cá, acho que as coisas começaram a sair à tona e mostrar, na época difícil da pandemia, por exemplo, né, era o MST que estava levando alimento saudável para as cozinhas solidárias, né, foram toneladas e toneladas de alimento levado até as comunidades, até as periferias, as cozinhas solidárias. Não foi diferente agora nas enchentes aqui no Estado do Grande do Sul. Os primeiros que se levantaram para fazer solidariedade foi os territórios de reforma agrária, foi os assentamentos. Todos os assentamentos do Rio Grande do Sul tiveram uma cozinha solidária para levar alimentação para as pessoas que estavam desabrigadas. Então, isso é um gesto de grandeza e que a sociedade está enxergando. Além do mais, as feiras, como eu disse no início da entrevista, boa parte das feiras aqui da capital e da região metropolitana é abastecido pela a produção dos nossos assentados da reforma agrária. A gente já vê as nossas alimentação no PA, por exemplo, Programa de Aquisição de Alimento, o arroz, o feijão, a batata, a proteína animal, muitos vêm do nosso território. Então, as pessoas acompanham, percebem da importância de investir na reforma agrária. Então, eu vejo que hoje, comparado com anos anteriores, na época mais difícil, lá no início, tem um sentimento muito mais favorável de valorização do MST, da reforma agrária. Então, é uma boa simbologia carregar a nossa bandeira. É motivo de abrir portas, na minha opinião, na sociedade, inclusive aqui na capital. Muitas pessoas olham nós com bons olhos por saber que vem do MST, que vem da reforma agrária, que é uma decisão coletiva essa candidatura do MST.
Agora, Dão, estamos chegando no final aqui da entrevista. Eu fiz dei uma olhada no site da Assembleia. O PT, me corrija, viu, Dão, se eu estiver errado, porque esse número pode estar desatualizado, né? O PT encerra essa legislatura agora com 11 deputados estaduais. Aí são dois do PSOL, um do PCdoB e quatro do PDT. 21, eu não sei dizer o posicionamento, como é que os deputados do PDT se distribuíram durante o governo do Eduardo Leite, é sempre complicado. Mas imaginando aí que os quatro também travaram aí a oposição, seriam 21 em 55, ainda não dá uma maioria. Qual é a tua expectativa para esse ano, Adão? É possível imaginar que, caso Juliana seja eleita, ela tenha uma base importante e que, caso o Zuco seja eleito, a oposição será a maioria?
Bom, nós temos aqui, Igor, são 55 parlamentares na Assembleia, 55 deputados estaduais. E nós temos hoje essa frente política, 21, para ter a maioria absoluta, para aprovar um projeto importante na Assembleia, precisa de 28 votos. Ou seja, nós precisaríamos ainda mais sete parlamentares para ter a maioria no eventual governo. Eu percebo, nós temos uma boa nominata, tanto do nosso partido, mas do nosso campo político. Eu acredito que é possível nós aumentar a nossa bancada, mas não sei se conseguimos chegar a 28. O Edgar Preto e a Juliana Brizola têm falado que nós precisamos ter a maioria para não pedir bexiga para o centro e para a direita. Então, nós estamos fazendo todo o exercício possível para aumentar a nossa representatividade na Assembleia, né? Como eu disse, uma boa nominata do Partido dos Trabalhadores. Do campo de esquerda, né, nomes novos que podem ter também uma troca, uma geração nova vindo aí, com muita política boa na cabeça. Esse é o desafio, é ganhar o governo do estado, mas também trabalhar muito para ter a maioria na Assembleia Legislativa para conseguir aprofundar as nossas pautas e botar em prática o nosso plano de governo. Então eu estou com esperança, pelo meu olhar percorrendo o estado, as candidaturas que nós temos, é possível nós aumentar razoavelmente a nossa bancada, nossa representação na Assembleia Legislativa.
Legal. Adão, para encerrar nosso papo aqui, eu tenho feito uma pergunta para os parlamentares que passam pelo PDF Entrevista. Estamos fazendo uma série de entrevistas com deputados pelo país. Deve começar no dia 27 de outubro, dia seguinte à votação do segundo turno. Deve começar o debate sobre a sucessão do presidente Lula na liderança do PT e a definir o que é a vida política, para onde vai levar esse país da esquerda no futuro próximo. É possível imaginar que para fora do PT haverá também quadros disputando a hegemonia da esquerda, mas eu queria focar um pouquinho no PT, porque há uma crítica que eu considero injusta de que o PT não produz quadros jovens. E acho que o teu exemplo já contradiz a crítica, né? Então temos lideranças jovens do PT em quase todos os estados. Queria te escutar um pouco. Para a gente encerrar esse BDF entrevista, o que que você espera? O PT tem juventude para fazer esse debate e para garantir a continuidade de um projeto progressista, mais do que eleitoral, que isso me preocupa menos, viu, Adão? Mas um debate sobre uma sucessão política, de um projeto político para o
Bem,
país. O PT tem condições, uma juventude. E aí eu vou, olha, Edgar, Adão, você tem. Se minha pesquisa não estiver errada, você tem 42 anos, né? Ou vai fazer 42?
39, 39, 39.
39? Mas você não é de 84?
Só tô judiado do sol aqui.
Eu achei que era de 84, então mais jovem ainda. Eu tenho 41, então ainda nos imputo a juventude, tá bom?
39.
Então, eu queria te escutar um pouco sobre isso. A juventude do PT, ela está pronta para fazer esse debate, manter, garantir a manutenção de um projeto político para o país?
Nós temos uma safra boa, viu, Igor? Eu acredito, tem muitos nomes bons em potencial surgindo. É, no campo do PT, do nosso partido, né, eu vejo que o nome que está colocado aí em cena é o nosso grande companheiro, ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é o nosso candidato em São Paulo, a governo. Mas tem outros nomes em potencial que podem surgir, né? Vão ter 4 anos, se tudo der certo, se o povo brasileiro compreender a reeleição do presidente Lula, que eu acredito que é possível, nós reeleger o presidente Lula. E vamos ter esse período para maturar e tirar uma nova liderança para manter esse projeto que está dando certo no Brasil e aprofundar as nossas pautas. Eu vejo que tem aí nomes importantes, como é o do Haddad, que vai ser um termômetro agora em São Paulo, né? Mas também outros nomes do PT, mas também do campo de esquerda. É, eu sempre falei muito do nosso ministro Flávio Dino, que na minha opinião é um grande nome colocado, mas agora está numa outra esfera, né? Está lá no Supremo Tribunal Federal, mas é um nome muito preparado, na minha opinião. E eu lembro que meu pai falava, o Adão Preto, que gostaria de ver ainda o João Pedro Sted, candidato a presidente da República. Olha aí, quem sabe nós temos um dos nossos como candidato da nossa origem a presidente da República. Mas enfim, eu vejo que nós temos bons nomes, viu, Igor? E os nossos telespectadores para produzir, para colocar em cena, para também disputar espaços importantes a nível nacional, mas isso vai do tempo. Primeiro ponto agora, na minha opinião, é a manutenção do projeto liderado pelo presidente Lula. E a partir dali é um segundo passo que nós vamos preparar esse terreno aí para manter esse projeto que está dando certo, como eu disse, no Brasil inteiro.
Adão, muitíssimo obrigado. Te desejo muito boa sorte aí na eleição e que tenha sucesso, viu?
Muito obrigado, Igor. Como eu me coloquei, eu vou finalizar a nossa entrevista declamando uma poesia em homenagem ao MST, ao nosso movimento. Vou me desafiar aqui. É uma poesia que nós fizemos que conta um pouco da história dos 40 anos do movimento, que agora já está com 42 anos, que é mais ou menos assim. Há 40 anos atrás, começava uma organização. O meeiro, o agregado, mulheres, filhos. Junto veio o peão, acampamento na beira da estrada, marcha, ocupação. Era o jeito de unir forças para conquistar o seu pedaço de chão. Acampamentos surgiram em todo o nosso país. Cada assentamento feito, o povo cria raiz. O cidadão com seu pedaço de terra é o seu próprio juiz. Produzir comida boa, trabalhar e ser feliz. O Brasil, com a pandemia e com a enchente, vivemos um triste momento. Mas toneladas de comida saudável saíram dos assentamentos, foram para as vilas e bairros, para os humildes terem seu sustento. Foi mais uma grande ação desse nosso movimento. Na prisão injusta do nosso líder inocente, na Federal de Curitiba, o MST estava presente. Junto com os movimentos sociais, formou-se uma grande corrente. Foram quase 2 anos resistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, presidente. Temos veterinários do campo, médicos nos hospitais, escolas, universidades, formando gente capaz. O homem e a mulher com conhecimento, ninguém engana jamais. Viva o MST, 40 anos e muito mais. Muito obrigado.
Oh, que maravilha, muito bonito, Adão. Muito obrigado, viu?
Obrigado, Igor. E fica aí esse nome à disposição dos gaúchos e gaúchas. Estamos nessa jornada. Quero ter a honra de manter a nossa porta aberta aqui na Assembleia Legislativa, defendendo os movimentos sociais, o nosso povo trabalhador. Muito obrigado. É Adão Preto, 13655.
Tá certo, Adão. Boa sorte, viu? Um abraço. É isso. PDF Entrevista. Fica por aqui. Você pode acompanhar o programa de segunda a sexta na Rede TVT, também no YouTube do Brasil de Fato e também no Spotify. Assim que quiser reassistir, reescutar, você pode ir lá compartilhar, dividir com quem quiser os conteúdos, não apenas o BDF Entrevista, mas qualquer conteúdo do Brasil de Fato. Até a próxima.